אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 386.
Olá amigos, estamos lendo o artigo Matan Torá no Kabbalah para estudante.
And you can ask questions at our website, Kabbalah TV, selected.
No item número 5, página
259.
Matan Torá. No Rav. Baal HaSulam abriu este artigo de um famoso... De uma famosa citação, ama teu próximo como a si mesmo. E mesmo que todos não, mesmo que muitos não saibam, não vemos que pessoas veem isso como uma meta para eles, eles que para tentar manter e a importância disso, mas na verdade é muito realista. Manter, é muito irreal manter, mas isso é um problema da humanidade. Está rolando ao redor, através das forças da natureza, para manter essa sentença em sua completude, porque nós não queremos nos organizar em direção a isso, para essa meta. Nós constantemente sentimos a nós mesmos sofrendo e com problemas crescentes. Enquanto nós nos desenvolvemos, mais o nosso ego se desenvolve e nos encontramos ainda mais longe desta meta. E mesmo até de fazer isso a nossa meta, e consequentemente o futuro da espécie humana não parece tão bonito. Por isso nós temos que alcançar um certo reconhecimento do mal, da nossa natureza, dessa oposição do ama teu próximo como a si mesmo, como meta. Isso da nossa emoção, do nosso entendimento, talvez do nosso sofrimento, nós chegamos ao entendimento disso. Pode estar no caminho da Torá, no caminho do sofrimento, ou na linha do meio, no caminho para a Terra. Mas nós temos que tomar sobre nós essa meta, como ama teu próximo como a ti mesmo, como um propósito do nosso desenvolvimento. E nós nos direcionemos para esta meta, nós vamos nos encontrar em entendimento de onde, por que nós estamos vivos, qual deve ser a conclusão da nossa vida individual e coletiva. E nesse desenvolvimento, há apenas uma pergunta. Na história humana, apenas um grupo pequeno, o grupo de Abraão, aceitou esta meta sobre si mesmo para realizá-la. De toda a humanidade, foi concentrada ali na Babilônia. As 7 das nações do mundo estavam na Babilônia, como era chamada, e eles se reuniram com Abraão, aqueles que sentiram a necessidade de manter esta lei. Ama teu próximo, teu amigo como a ti mesmo. E disso também nós alcançamos a divindade com pureza do coração. A importância que é chegar neste ego gigante que apareceu neles e os destruiu na Babilônia. E um pequeno grupo. E nós temos uma pergunta sobre esse grupo. Apenas para esse grupo de Israel, aqui Al-Salam ele está para responder. Página 259 do Kabbalah para estudante, artigo Matan Torá, item 5. Primeiro, nós precisamos entender por que a Torá foi dada especificamente à nação israelita e não igualmente a todas as pessoas no mundo. Isto é devido ao nacionalismo, Deus proíba. É claro que só um louco poderia pensar assim. E a verdade é que os sábios já lidaram com esta questão, e isto é o que eles dizem. Deus ofereceu a Torá para todas as nações e línguas, e elas não a aceitaram. O Rabi. Ou seja, o compromisso está aí para todos. Ama teu próximo como a si mesmo e atingir a divindade. Nós devemos tomar parte. E conquanto que nós disseminemos essas ideias do amor como... E sem colocar isso como um obstáculo para as pessoas, mas apenas o alcance da divindade, abrindo os olhos e persistindo no sistema de governança e providência, a pessoa, para que a pessoa saiba e entenda que, tanto quanto nós tentamos, ele é apenas uma pequena minoridade que vem para nós. E apenas aqueles seletivos, em seletos estados. Então, nós podemos nos voltar a qualquer um. Esse é o significado do Criador se voltar a todos. Ou seja, ele acorda todos os desejos que existem no sistema geral, no cli geral. E quem acorda? Aqueles que acordam são chamados e achar que é o Israel. E eles são poucos. A leitura. Mas como nós vamos entender isto? Pois se é assim, por que nós somos chamados de o povo escolhido de Deus, conforme é dito, o Senhor vosso Deus vos escolheste, se nenhuma outra nação queria a Torá? E além disso, estas coisas são contraditórias em sua essência, pois é possível que o Criador chegou a estas nações selvagens daquele tempo com a Torá em sua mão e negociou com elas? Nem os seus profetas. Tal coisa nunca foi ouvida antes e é inconcebível e inaceitável. O Ravi, está claro que Baal HaSulam fala para o povo que se adequa nesse estilo. Perguntas? Levantem suas mãos. Não? Nenhuma? Ok, então. Como você se sentiu no workshop? Antes de nos falarmos. Antes de falarmos. Sim, eu estou sentindo falta de muitas coisas, o amigo disse. O Ravi. O amigo. Veja. Vemos que o mundo inteiro está se revolvendo, se remexendo ao nosso redor. Outras coisas estão acontecendo assim. O Ravi, é mesmo? Eu ouvi sobre isso. Como o amor a si mesmo é verdadeiro. O amigo, nós trabalhamos muito duro e eu não queria nem mesmo ter feito uma pergunta, o Ravi. Nós não temos nenhuma reclamação. O mundo funciona, o amigo. Verdadeiramente, o que as pessoas veem externamente é que o amor que todos tentam... Aí agora existe uma... O Ravi, o quê? Peraí, o que você está querendo dizer? Qual é a pergunta, o amigo?
כל מה שהוא רוצה. כן.
האם זה באמת אפשרי?
עכשיו אתה אומר, אז
מתחיל. לא, אתה אומר, זה אפשרי בכלל?
זה אפשרי. בתנאי שאני יודע איך לעשות. כן? זה אפשרי. לא עם הטבע שלי, עם הטבע שאני אקבל מהעליון, זה אפשרי. בסדר, עוד וב. מה?
לגבי אומה ישראלית, האומה ישראלית זה עוד אומה אחת מ-70 אומות עולם, או שהיא אומה...
אומה ישראלית זה אוסף מ-70 אומות העולם של הכלים הכי זקים שיכולים להתפעל מהפנייה הזאת, ואהבת לרעך כמוך.
אז למה...
אז הוא, זה לא אומה, זה אוסף של הכלים זקים שיכולים להצטרף לאותה המשימה. לכן זה נקרא עם השם. שהם יכולים לקבל את המשימה הזאת, את הערך הזה של ואהבת רעך כמוך על עצמם.
אז הוא כן, כן. פנה לשו, אז הוא כן פנה ל-70 אומות, וכן,
ודאי.
וכן מהם, הנה נוצר האומה הישראלית, נוצרה מהם.
כן, אבל זה לא אומה כמו שאומה הרגילה, זה לא אומה שהיא קיימת בצורה ביולוגית, שיש שם אבא ואמא, איזה שבט, שהתפתח ונעשה גדול ונקרא אומה. לא, אלה זה אנשים שהתחברו ביניהם לפי המשימה האידיאולוגית. זאת אומרת, זה כבר אנשים שמתחברים לפי המשימה הרוחנית, ולא לפי הנתונים הביולוגיים גשמיים, שאתה האח שלי והאחות וזה הדודה וסבתא וכו'. אתה מבין? זה הבדל אחר, זה מהותי. בין הקשר בין האנשים באומה הישראלית, שאין קשר גשמי בכלל, ולכן מתפזרים בכל העולם ולא רוצים לחיות לא בישראל ולא ליחד ולא שום דבר. ואם לא היה אנטישמיות, לא היית מכיר בכלל אותם, איפה הם? ממש. ככה פק מהחורבן בית המקדש, ונעלמים אלה כדי שלא ייעלמו, והצטברו והגיעו לתפקיד העתידי, אז באה אנטישמיות ומתחילה לסדר אותם איכשהו ולהחזיק. תגיד להם תודה. כן.
לאומות העולם גם יש תפקיד? לעורר אותנו, את ישראל.
לעורר אותנו, כן, שאנחנו נתפקיד, שאנחנו נעשה תפקיד שלנו כישראל לראש הפרצוף, ואז הם יוכלו לקבל מאיתנו כגוף הפרצוף, כתוך הפרצוף. זה בסולם כותב בסוף הקדמה לספר הזוהר. כן.
מי צריך לעורר את אומות העולם בצורה נכונה כלפי ישראל?
מי צריך לעורר את אומות העולם כלפי ישראל?
לצורה נכונה.
לצורה נכונה, זה מה שבצורה נכונה הם עושים. הבורא מעורר אותם.
פועלים בצורה אנטישמית.
אנטישמית, ודאי, כן, בלחץ לישראל שיקיימו את התפקיד שלהם. אלה מה אתה חושב? שאני לא הייתי בסדר, לא הרגשתי לחץ מאבא ואמא? ועוד איך? ואיזה לחץ, איזה צעקות, איזה מכות, איזה דברים. וזה צריך להיות.
רק בצורה כזאת?
הוא צריך שבתו שונא בנו. בטח שצריכים לתת מכות, עונש, כדי שאדם שהוא נפעל על ידי האגו שלו, יוכל איכשהו להחזיק בדרך, להבין מה דורשים ממנו. כן?
זה צד אחד, אבל זה צד של עונש, ואין עוד צד אחר לאומות העולם לא עורר את ישראל בצורה חיובית?
בטח שכן, אבל אני לא רואה שישראל מבינים את זה. איך אתה רוצה? שיתנהגו יפה איתנו? הם לא יכולים. הם מעריכים אותנו שאנחנו חכמים? לא. שאנחנו מוצלחים כאלה? לא. שאנחנו הבאנו לעולם כל החינוך, תרבות, כל צורת העולם, כלכלה, בוא נגיד, לא חשוב מה, כן? שאנחנו נתנו להם, אפילו בתוך דתות, נתנו להם צורה, חיבור, מערכת והכל, מה פתאום? מי אומר על זה תודה? לא? למה? הם לא מחשיבים את זה ולא רוצים להכיר בזה. הם אומרים שזה כבר היה ואנחנו עזבנו את זה. ויש להם משהו חדש. הם רוצים רק דבר אחד. לסנות אותנו עד שאנחנו לא עד שאנחנו נקבל צורה נכונה. כן.
אז אין מציאות כזאת של אומות העולם מעוררים את ישראל בצורה חיובית.
לא. אין.
רק בצורה שלילית.
איך אתה יכול? זה כוח הטבע. אבל זה לא שהם מחליטים, מישהו מחליט. אותו כוח הטבע, הוא פועל אליך בצורה כזאת. עד שאתה משתווה עמו ומתחיל לקבל ממנו השפעה חיובית. אם אתה כנגדו הפוך, אתה מרגיש השפעה שלילית. אני לא מבין, אם יש לפניך גנב, שודד, לא יודע מי, תתייחס אליהם יפה, זה יעזור לך? זה יעזור להם להתאשר? נו, אז מה אתה שואל? מתי כלפי ישראל זה יכול לעזור? רק בתנאי שהם נמצאים בדרך, וגם כן שהם נמצאים בדרך, באותו רגע, באותו כיוון, באותה עמידה שהם נמצאים בדרך נכונה, יעזרו. בצורה אחרת לא. ואנחנו ראינו את זה אפילו. שחלק מאומות העולם היו מאוד בעדינו, שאנחנו התחלנו להקים את המדינה. כי הייתה, זה היה, באותו זמן זה היה לכיוון הנכון, לכיוון ה... איך להגיד? לכיוון המטרה, לכיוון התיקון. שאותות אנחנו נקים את עצמנו, נקים עם בתוך המדינה, ונתחיל לתפקד לפי התוכנית הבריאה. ואז היו מצביעים בידינו ותומכים וכן הלאה, היינו זוכים למשהו יחסית טוב, נכון? עד שנות ה-70, שאז היה, נעשה ברור שלא יצא מזה כלום. ונכנסנו למצב שאחד אחד התחיל להסובב עלינו גב, וכל מדינה ומדינה, והיום אנחנו נמצאים במצב שכולם מזלזלים, כולם סונים, וזה יגדל עוד יותר, כי זה כוח עליון שפועל בהם, ואנחנו במקום להתקדם, מתרחקים. אז מה אפשר לעשות? כן.
אמרת קודם שעם ישראל זה אוסף של כלים, אוסף של כלים זקים שיכולים להצטרף לקריאה של ואהבת לרעך כמוך.
כן.
מה זאת הקריאה? איזה קריאה?
קריאה שלכל העולם אנחנו נוכל לפרסם את הידיעה הזאת. כי יש כאן שאלה, האם אנחנו מתקדמים לקראת ואהבת לרעך כמוך ולא שמים לב על כלום בעולם, על שום דבר, או שאנחנו צריכים על זה להודיע בכל העולם, ואומנם שהם לא, אומנם שהם לא מיועדים לי לתהליך הזה, בכל זאת הם צריכים על זה לדעת. אז בעל הסולם כותב לנו בשפחת כתירש גבירתה, הוא כותב שחובה לנו לפרסם את הידיעה הזאת לכל אומות העולם, ולא יכול להיות שאנחנו נזכה לגאולה אם העולם בכללות לא ידע על התהליך שצריכים לעבור, על מה שאנחנו עושים. זה שופרו של משיח, המאמר של בעל הסולם. כן.
אני פשוט מתייחס לדברים שהוא כותב כאן בצורה מאוד פשוטה, הוא מנסה להפשיט את זה, והוא אומר ש... היה כאן איזה עניין שהוא... אני מנסה להבין עוד פעם את הקריאה הזאת. מאיפה הכל מתחיל? זאת אומרת, איך...
ממך. מה זאת אומרת, מאיפה? ממך. מרצון שלך שאתה צריך להשתתף עם כולם, כל אלו שמביאים מטרה, מבינים מטרה, רוצים להגיע למטרה, שהם גם כן יפרסמו לכולם. על איפה הוא כותב שהתחיל לקרוא לחברים, זה האומה, כן? בדור אחרון. כן, שאחד שראה את הדרך במטרה והכל, הוא פנה לקרובים שלו, לחברים שלו, והתחיל לצעוק להם שיש כאן דרך וכו' וכו'.
זאת אומרת שיכולים לשבת שני אנשים אחד ליד השני, אחד תהיה בו איזה מין תחושה פנימית, איזושהי התעוררות לקריאה הזאת,
כן,
ואחד יהיה עדיש אליה לחלוטין. זאת הכוונה?
אתה לא רואה את זה בעם ישראל שככה קורה, נו, אז מה? כן?
זאת הקריאה, וזאת התגובה שיכולה להיות בין שני אנשים, למשל אומות העולם ובין מישהו שהוא... ישראל.
אומות העולם זה נקרא כל אחד שהוא לא משתוקק, שלא מרגיש בלב, כיוון למטרת הבריאה.
לא שומע, אין לו, הוא לא...
הוא לא שומע, נכון, אבל הוא צריך לדעת על זה בכמה שאפשר שידע, שלקראת זה הוא הולך, רוצה או לא רוצה. שבהסכמה או לא הסכמה זה תלוי הגורל שלו, הוא יסבול או ייהנה מהחיים.
A falta de exaltação do seu destino, se ele gozará ou gozará da sua vida ou não. E como escuta isso através de Israel, diz o amigo. Quem tem que explicar tem que ser Israel. Israel que significa que deseja, que se sinta um mexicano, um brasileiro, que estuda conosco, nossos companheiros, eles são Israel. De acordo com a direção do seu coração, em que são diferentes desses que se acrescentaram a nós há tantos anos atrás? É o mesmo. A propósito, através da história, realmente há documentos quantos foram acrescentados, digamos, a Kabbalah, do recebimento da Torá até a ruína do templo. Muitas pessoas se acrescentaram. Sim. Nossos avó do rei Davi, todos eles sempre chegaram. Israel não é um povo, não é um povo. Tem que se entender isso. Sim. Então, se realmente há uma imaginação, digamos, um parentesco, digamos, entre todos esses circuitos de Israel, Abraão, do que acontece hoje, certo, diz o Ravi, porque também o nosso grupo, também o Minerabur, está construído da mesma maneira, com representantes de todo mundo. Portanto, tem que estar aberto a isso, tem que estar aberto a tudo isso. No geral, sim, foi através de toda a história que se gerou nos Hanhal. E na Europa, entregava palestras e classes e tinha alunos das nações do mundo, etc. E hoje em dia, em nossos tempos, no geral, há o que se falar. É claro, nós nos encontramos nos dias do Messias, quer dizer, todos atraímos e recebemos uma inclinação. Vemos isso de acordo com nossos companheiros de todo mundo e não há diferença, diferença em tempos. Quando cheguei no desejo e outros, não há diferença. Sim, vemos que é o mesmo posto, o povo de Israel biológico, assim também não se despertam. Se é certo o que eu digo, então até agora, até o desenvolvimento desse grupo de Bnei Baruch, eu tenho um papel de cuidar disto, do método, e agora, quando se desenvolve novamente, qual é o papel dessa entidade chamada Bnei Baruch com relação ao mundo? Desenvolver-se como uma nação espiritual plena que inclua, afinal de contas, toda a humanidade. Sim, com relação às nações do mundo, você disse que devemos trazê-los ao reconhecimento disso. Pode ser seu vizinho. Se não tem um desejo para revelar o Criador, uma conexão com a divindade de uma forma prática, isso será chamado de nações do mundo, de acordo com as definições da Kabbalah. Então, como vai falar com ele? Vai falar com ele do que lhe convém estar relacionado a esta missão para ter êxito na sua vida, ele, seus filhos, seus netos, etc. E esse é o papel do povo de Israel. Não há alternativa. De outra maneira, não vai funcionar. Sim, a pergunta é se a pessoa tem algum poder de transmitir às pessoas questões materiais menos disso, diz o Rabi, saber sobre o papel das pessoas, agora nem sequer sabe o papel de Israel, porque Israel deve ser o que conduz, o guia, deve saber sobre isso, devemos saber que devemos conectar o povo, unir o povo, e que não haja relações como há hoje em dias, como aqui no país, em Israel, não há um estado pior do que este, eu creio, o quanto eu passei, viajo pelo mundo, não há pessoas que estejam tão opostas uns às outras, e isso é natural que aconteça, Mas, sem crítica a essa inclinação, você vê estar aqui um representante do povo, diz e todos falam, somos amar seu próximo como si mesmo. Sim, Asaf. Parece que, de repente, eu tenho que fazer uma pergunta. Esse círculo, esse grupo chamado Bnei Baruch, você diz que, na realidade, deve ser visto como incluindo dentro da toda a humanidade. Tem esse poder de ser construído, de ter representantes de todo o mundo. Hoje, eles sabem captar mais quelins puros e trazê-los a esse sistema global que foi construído e que atrai a luz através dos escritos e das suas instruções, Ravi, e se construirá ao seu redor, será como a luz que será a luz transmitida por meio desse círculo? É claro, diz o Ravi, nem sequer conhecemos há muitas pessoas que se interessam, participam de certa forma conosco e se encontram em conexão conosco, conectados conosco, e é claro que recebem luz do que acontece conosco, pelo que passamos. Então tem que haver alguma etapa da maneira como nos dirigimos à disseminação, difusão, para poder nos conectar com um círculo cada vez maior. Procuramos fazer isso através da disseminação. Procuramos, é claro, quando se publicam artigos nos meios de difusão, internet, todo tipo de idiomas. Por meio disso, nós criamos ao redor de nós um campo de força. Nós difundimos a mensagem e nós sabemos, digamos, dependendo de outros pontos de corações que se acrescentaram a nós, mas na realização prática da sabedoria da Kabbalah, nesse ciclo mais esse tempo, não há outro tipo de realização, só conhecimento. Não podem conectar, estudar, não podem identificar-se mais contigo do que você faz essas ações para se parecido, favorável a sua punição a eles, mas de uma forma emocional, sempre assim. O quanto tem, através de cada partido político, há muitas pessoas que os seguem. Então teremos poder. Certo, não é um apoio. Devemos construir um círculo de apoio? Sim, não é que ele nos apoie, mas que nós queremos que eles sejam participantes, que participem, não que eles devem nos elevar. Sim, já veremos então. Estamos agora comprometidos também com o nosso grupo. Eles perguntam agora. Sim, por favor. Com respeito ao que nós estamos falando agora, pergunta aos nossos amigos do mundo, Peter, se é assim, qual é o que em especial a Kabbalah hoje em dia é para nós e nossa geração, e qual é o papel do clima mundial na imagem que você acaba de descrever? Baal Sulan descreve isto no final do prefácio do livro do Zohar, que todo mundo é como uma pirâmide e nós somos o cume que atraímos e levamos adiante através de nós. Lentamente vai goteando isto e passa a eles, a todas as capas inferiores, e sem ela não há nenhuma possibilidade de conectar-se passivamente, senão que eles recebem de nós uma iluminação pequena que vai baixando, descendo a eles e chegando a eles, e assim eles avançam. Mas, na verdade, no final de tudo, é que todo esse processo já se realizou, quer dizer, já está a caminho, já está se realizando. Nós veremos isso dentro de pouco.
Tem que se tornar verdade, está conosco isso, depende de nós. Se formos adiante, item 6. Nós, quando entendemos completamente a essência da Torá, a mitzvot, que nos foi dada, e o propósito desejado, na medida que os nossos sábios nos instruíram no propósito da grande criação perante os nossos olhos, então deveremos entender tudo. pelo primeiro conceito, que não há ato sem propósito e não há exceção para esta regra, a menos pelos mais baixos da espécie humana, exceto pelo criado que cuja sua elevação não age, não há pequeno ou grande ato sem propósito, diz o Rav, significando, mesmo agora, estamos executando ações em direção ao atingimento do propósito da criação, porque o Criador não faz nada por nada, ele está nos ativando. Então, uma participação consciente, assim estamos avançando, mas eu não quero avançar. Isso, por isso que eu constantemente sofro. Isso é chamado. E eu não quero fazer o meu desejo, o seu desejo, por isso que sofremos. E o meu avanço no caminho vai assim erraticamente. Não há dúvida que estamos avançando. Toda a humanidade, o Criador simplesmente não faz nada, que abandonamos tudo. A cada momento avançamos ao propósito da criação. Ninguém vai ser perdido. E as diferenças entre os nossos desejos e o desejo do Criador é sentido como sofrimento em nós, porque eles ocultam o mundo real de nós. Bom dia, Rav. Bom dia a todos. Tá. Qual é o propósito da criação? O propósito da criação é alcançar a boa vida. 100% boa. E eu digo isso para você seriamente, a força superior, da qual aprendemos que os cabalistas atingiram, é boa e benevolência. Mas nós não sentimos assim. Nós alcançamos um estado que muda em nós. Nós sentiremos o que verdadeiramente o Criador está nos dando, nós veremos, vamos descobrir a vida melhor possível. O que significa ter a vida melhor possível? A tal ponto que, ao invés deste mundo, você sente alguma coisa inteira, duradoura, eterna, abundante, em qualidade, em quantidade, em tudo. E como passamos isso adiante? Eu falo com os amigos, família, enfim. Qual é o propósito da criação? O que é uma boa vida? O irmão diz o seguinte: eu me sinto bem, ótimo. O que eu digo a ele? Você tem que explicar como se fosse falando com uma criança pequena, que é um brinquedo que ele está esperando. Ele não quer nada mais. Mas o que é realmente bom, se nós abrimos nossos desejos em dimensões ilimitadas e recebemos preenchimentos ilimitados, não sabemos o que é isso. Por enquanto, eu sinto um pouquinho, eu não estou sofrendo nada, eu não estou realmente, talvez, me sentindo bem. Assim, você não pode explicar para uma pessoa o que realmente é bom. Por isso que o Criador nos ensina da forma mais difícil possível, com sofrimentos e tormentos, mas você vê as estatísticas. Não há ninguém feliz no povo de Israel. Um exemplo aqui, o que é o significado de bom? O que você pode dizer para essas pessoas? Pessoas, vocês estão sofrendo, enfim, eles olham para você e... Mas olha o que está acontecendo. Essa questão de queimar o coração. Obrigado, diz o aluno. Temos hóspedes hoje. Bom dia, Rav. O mundo nos está pressionando com o objetivo que alcancemos o propósito da criação. Na minha família, qual é o meu papel, como educador para as crianças para alcançar este caminho? Ou deve acontecer por eles mesmos? Tal como você sempre diz, Rav, que você quer dar para as crianças o melhor. Você tem que tentar. Está escrito, a Torá obriga a fazer assim. Significa convencê-los a participar desse caminho? Sim, diz o Rav. Obrigado. Mas não convencer, diz o Rav, mas explicar. Explique. Explica que esse caminho existe. As escolhas devem ser deles, das crianças, dos seus filhos. Meus filhos não estão escutando a lição. Minha filha mais jovem diz, está na tradução no terceiro andar. A filha mais velha diz, não quer reconhecer, quer muito, enfim. É uma expert em biologia. Todos, cada um. Todo mundo conhece, entende, mas cada um escolhe a sua participação. Eu não posso pressionar, mas o conhecimento você deve dar. Este é o significado de ensinar as crianças ou os filhos. É isso. Dezenas aonde? Diz o Rav. Ah, Petah Tikva, dezena número 3. Ontem à tarde, 15 amigos estavam aqui, foram para a Galiléia. Eles tiraram de folga, fizeram churrasco, assistiram a lição, foi muito inspirador.
התפעלות וקינה עליכם. כן. אז יש להם שאלה?
Impressionante e com inveja. Existem perguntas? Existem perguntas?
מה? לא. אני גם כן מבין מה איזה שאלה יכולה להיות.
Eu entendo. Que tipo de perguntas eles podem ter? Não, Zvika, você é veterano. Atrás de você. Bom dia, Rav. Amigos, eu sou da dezena, da cidade de Roel, nós viemos. Depois do Congresso Americano, sentimos que as coisas estão queimando, coisas que nos estão empurrando, nos estão propulsionando, e os amigos da nossa dezena vão. Alguns estão doentes da nossa dezena. Você deve conferir. Confira. Talvez a sua oração ajude, constantemente possa ajudá-los. Quando eu senti isso, o Rabash me levou, me deu um livro para estudar das sefirot especificamente. Eu fiquei quieto e aprendi. Eu mal podia ver as letras, era muito pesado o estado que eu estava. Ele fez isto, estudar para ele, orar, verdadeiramente pensar sobre ele, toda dezena, talvez pedir por mais uma dezena. Eu estava numa situação crítica. Estamos. Pergunto, o que é esse estado crítico? Falem entre vocês e tomem isso em consideração.
Por favor.
Okay. Queridos amigos, nossa tarefa diária é como descobrimos o Criador. Essa é a nossa tarefa diária. Como construímos o lugar para a revelação do Criador e como fazemos isso? Nesta manhã, Como construímos o lugar para a revelação do Criador na dezena e como é que nós vamos fazer isso no nosso, durante esta tarde no nosso encontro. Para adicionar, esta tarde vai existir um especial encontro às 5 horas da tarde com Rav, entre 5 e 6 e meia da tarde. Todos estão convidados para a unidade, para o evento da unidade, no dia 11 de junho, Yeshivat Haverim, lições, workshops. Para mais detalhes, tenha um grande dia e obrigado. Vamos cantar, pessoal. Vamos lá. Agitando a mão, vamos? Vamos agitando as mãos aí. Todo mundo com as câmeras ligadas. Vamos lá. Vai, Marcel, tira esse fantasma seu aí. Lá, 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 lá. Ó, vai aparecer nós lá, hein? Lá, 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 lá. É, vamos lá. Yeah. Together we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we dijimos a un deseo por la unión. Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.